Obrigado.
Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, mais uma vez estar aqui com os irmãos, né? Uma bênção. Estamos aqui, saímos lá da pequena Aracaju, que agora dia 17 vai estar fazendo aniversário, 169 anos. A pequena notável do Nordeste. Pensa a cidade bonita, viu? Quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, é bênção. É, irmãos, eu queria que os irmãos estivessem orando, porque alguns irmãos lá em Moçambique estão passando algumas dificuldades. E dentre essas dificuldades, questões espirituais, principalmente. Nós estamos no período de 30 dias do Ramadã, certo? Que é um período de oração, jejum e oração do povo muçulmano. Então, tem acontecido alguns conflitos ali naquela região, e a maioria desses conflitos são políticos, certo? Mas de cunho, né? De alcunho religioso, né? Algumas pessoas são extremamente religiosas e têm buscado ter problemas com o pessoal cristão ali, que ali estão. Amém? Irmãos, quando eu me converti, eu ganhei esse livro aqui. Você vê que ele está bem, né? Velhinho. As páginas amarelas. Está vendo? Esse livro aqui é do século passado. Eu posso falar que é do século passado, né? Eu tinha de 6 para 7 anos de idade quando eu ganhei esse livro. Eu ganhei esse livro de Dona Isabel, uma senhorinha, eu acho que eu contei aqui na igreja, que ela ia me buscar em casa, eu criança, e me levava para a igreja, e ali ela me ensinou muitas coisas na igreja, inclusive eu tinha muito medo do meu pai, que eu ia escondido para a igreja. Eu falava para meu pai, quero ir para a igreja, ele, quem vai para a igreja não? Porque esses crentes aí é tudo... Compraram um pedacinho do céu, esses crentes não prestam, não sei o quê. O pai não gostava de crente. Mas Dona Isabel insistia muito, ela ficava no final da cerca da casa me esperando para eu ir. Aí eu saía escondido pelo fundo, ela puxava a cerca, vem meu filho, vem. Entrava e eu ia para a igreja com ela. E dali nós assistíamos o culto, era uma benção, e na volta eu ficava preocupado de apanhar do meu pai. Eu falava, Dona Isabel, meu pai vai me bater. Ela, se preocupe não, que se você apanhar... É Jesus que está apanhando, não é você não. Eu falei, mas quem vai sentir dor sou eu, irmão. Eu, garoto, né? Não entendia. Mas é uma mulher abençoada, hoje o Senhor guardou ela, né? Já a recolheu. Mas com a benção na minha vida ali. Uma mulher de Deus que investiu numa criança. Então ela me deu esse livretozinho aqui, que aqui está na minha mão. Eu tinha apenas 6 anos de idade, né? Completando 7 anos de idade. Ela me deu e ela investiu no reino de Deus. Foi investimento no reino de Deus. E por amor à obra do Senhor Jesus. Então, eu queria dizer para a igreja, que se a igreja um dia pensar assim, não, eu vou estar abençoando o pastor e a família. E vai ser uma bênção estar abençoando o pastor e a família, né? É bom. Mas... eu quero que a igreja faça isso não por amor a nós. Quem tiver é bom, mas principalmente não por amor a nós, porque senão um dia vocês vão cansar. Mas faça por amor a Cristo. Amém? Que é uma dependência que nós temos. Ó, Senhor, eu amo o Senhor, por isso nós estamos recebendo servos do Senhor. Estamos ajudando os servos do Senhor. Porque uma hora a pessoa cansa uma da outra, às vezes, né? Acontece, nós somos seres humanos. Não, que esse careca enjoado aí... E aí passa, né? Acontecer isso, pode acontecer. Mas hoje, irmãos, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, da igreja, dos pastores, que tem sido uma bênção na nossa vida, graças a Deus. Vocês estão conseguindo ouvir bem, não? Tá, né? Tá tranquilo. Amém. Eu quero falar com a igreja hoje a respeito de pecado. Amém? pecado? Pecado é algo que ninguém conhece, né? Ninguém nunca pecou aqui, né? Ou já pecou? Pecou não? É uma coisa assim, né, que inimaginável. Nós vamos falar sobre pecado. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, a partir do versículo 2. Nesse livro de Gênesis, fala sobre a criação do mundo. Deus criou o mundo e ali ele colocou muitas coisas no mundo. Colocou plantas, colocou animais, né? Então ele colocou muitas coisas boas ali no mundo. E uma das coisas, Gênesis 2, a partir do versículo 1. Muitas coisas, e uma dessas coisas que ele colocou ali, Gênesis 2, 1. E uma dessas coisas que Deus colocou ali foi o homem, né? Ele criou o homem com as tuas mãos, segundo a Bíblia. E o que foi que ele fez com o homem? Ele soprou sobre suas narinas e colocou ali o seu fôlego de vida. Depois que Deus fez isso, o que foi que ele fez? Ele pegou o homem e colocou no Éden. Certo? Eu vou estar resumindo, vou estar correndo, porque tem muita coisa para falar. E os pastores querem fazer oração pela igreja, amém? Então, o que foi que ele fez? Ele fez o homem e colocou no Éden. Depois que ele colocou o homem no Éden, ele fez muitas outras coisas. Ele pediu que o homem fosse, fizesse muitas outras coisas. Inclusive, ele criou o Jardim do Éden. Depois de criar o Jardim do Éden, ele colocou dois frutos específicos ali no Éden. Ele colocou uma planta, né, uma árvore, que ela tinha a fruta da árvore da vida. E a árvore da vida estava ali frutificada. E também ali ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E aí ele falou o quê para o homem? Olha, guerreiro, está aqui o fruto do bem e do mal. Não coma desse, coma da vida. Não coma do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente, a partir do momento que você comer dela, morrereis. Mas coma da vida. Porque você vai estar o quê? Vivo. Né? Se eu chegasse para a igreja hoje e dissesse: igreja, tem um fruto aqui que se você comer, você vai ficar vivo. Não coma veneno. A igreja ia comer a vida. Pensou, vou colocar uma companheira para ele. Então Deus fez Adão dormir um sono profundo, tirou a costela e dos ossos da costela ele gerou a mulher. E Adão passou a viver com uma mulher, uma ajudadora. E nesse eles foram vivendo ali e foi uma bênção. Até que um dia, né, já em Gênesis 3, 1, ele fala que Eva viu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vendo ela, quem foi que veio estar com Eva? A serpente. A serpente disse a ela: por que você não come desse fruto? O que foi que Eva falou? Não comerei desse fruto e nem tocarei nele, porque certamente morreremos. Aí a serpente falou o quê? Vai morrer não, você vai ter o mesmo conhecimento que Deus tem, você vai ser igual a Deus. Eu já vi pregadores dizerem bem assim, inclusive uma pregadora recente, ela falou bem assim: meus irmãos, mas Adão e Eva eram tolos, porque estavam ali aquelas plantas, né, do conhecimento do bem e do mal, e a outra, por que que Adão não foi lá e arrancou? Por que ele não arrancou? Porque a ordem era para não comer nem tocar. Não era só não comer. Era para não comer e não tocar também. É uma ordem, irmãos. E Deus falou: não coma, senão você morre. E o que foi que eles fizeram? A mulher fez ali, comeu. A culpa é da mulher? Deus, quando puniu, chegou junto. Ele falou para quem? Olha que quando Deus deu a ordem para Adão, ele estava sozinho. E qual seria a orientação de Adão? Orientar a sua esposa, para que ela não comesse. Só que foi o que Adão fez? Adão teve vontade de comer também, irmãos. Adão estava na vontade de comer. Aí muita gente fala, ah, mas foi Eva que fez Adão pecar. Até hoje tem uma brincadeira, né, que faz bem assim, né? Tem esse negócio de homem pagar conta, mulher não pagar conta. Já viram essa história? Mulher tem que pagar a conta, né? Aí, oi? A mulher não vai pagar a conta. Aí fala bem assim, não, eu não gosto que mulher pague a conta, não, porque da última vez que a mulher deu de comer ao homem, todo mundo se deu mal. Então, o que acontece? Adão teve vontade de comer o fruto. Por isso que ele liberou a sua mulher primeiro. Eu tenho certeza que eles já combinavam antes. Não foi uma coisa tipo assim, oh, estava passando por aqui. Que planta é essa, hein? Não foi isso, irmãos. Eles já sabiam. Eles já sabiam que a planta ali, a árvore ali, era uma árvore que faria mal para eles. Eles já tinham sido orientados. Mas eles, além de cederem à tentação da vontade deles, o que foi que eles fizeram? Eles ainda deram ouvidos à serpente. A serpente muito astuta, que foi que ela fez? Ela viu, ele está com vontade, né, de comer, né? Espera aí que eu vou convencê-la a fazer. Chegou para Eva e falou, minha filha, é gostosa, vamos aí a fruta. Chegue junto. Ela, não, Deus disse que não é para chegar junto, não, porque se eu tocar nela ou comer, eu morro. Que nada, rapaz, deve ser besta. Se você comer, você é semelhante a ele. Por isso que ele não quer que você coma. Ela, é assim, é? Espera aí. Comeu. Aí o que foi que aconteceu? Ela caiu dura? Não. Ela comeu a fruta e pensou, olha, eu comi e não morri. Espera aí que eu vou mostrar a Adão. Olha, Adão, tá vendo? Eu comi da fruta que Deus disse que não comesse e não morri. Aí Adão, rapaz, é mesmo. Então vou comer. Olha, Eva, eu comi também, não teve nada, não. Vamos acabar com o resto. Só que teve um detalhe. Quando ele olhou para ela, ele viu ela nua. Você está sem roupa? É? Talvez ele já visse e não fazia sentido. Só que talvez ele olhou com mais malícia. E ela olhou para ele e falou, acaba desse assim. E os dois se viram dessa maneira. E quando viram que a presença de Deus fazia naquele local, tiveram vergonha, correram e se cobriram. Correram e se esconderam, a Bíblia fala. Não fala que eles se cobriram ainda, né? Mas aí Deus foi procurar Adão. Deus chegou a Adão, meu filho, onde é que você está que eu não te encontro? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Se tem uma coisa que Deus quer da nossa parte, é que a gente confesse o pecado para ele. Mas o que foi que Adão fez? Se escondeu. Ele fez a mesma coisa que Jonas fez. Se escondeu da presença de Deus. Então Adão se escondeu da presença de Deus. Ele ficou escondido da presença de Deus. E aí, Adão, cadê você? Que eu não te encontro. Senhor, eu estou escondido. Ele, por que você se esconde, Adão? Porque eu estou sem roupa. Aí ele, quem foi que lhe mostrou que você está sem roupa? Por acaso você comeu da árvore que eu disse que você não comesse? É o seguinte, senhor, porque assim, sabe, aquela árvore ali que o senhor disse que eu não comesse, aquela árvore, estou falando daquela árvore dali, né, senhor? A mulher que o senhor me deu, ela me deu, comeu primeiro e me deu depois. Olha que afronta, né, irmão? A culpa é sua. Então Deus fez. Eva, cadê você? Ô, senhor, aqui. Eu vou fazer o seguinte, você vai ser... Quem foi que te deu do fruto para você comer ela? Não foi eu, não. Aquela serpente que está ali, ó, foi ela. Não foi eu. Foi a serpente. Está vendo, irmãos? Quando há pecado, há desculpa. Nós sempre procuramos uma desculpa, mas nunca a culpa é nossa. Um ficou botando a culpa no outro. Um botou, foi o senhor que criou. A outra, não foi eu, não, foi ela. Ele, não foi ela, não foi ele. Não foi ela, foi a serpente. Já viu aquela história que quando todo mundo está na sala... que tem criança e animal e alguém solta um gás. De quem é a culpa? Ou é da criança ou é do cachorro, não é não? Mas nunca foi o adulto que fez. Né? A mesma coisa aconteceu ali. A mesma coisa aconteceu ali. A culpa era... Talvez se Adão tivesse dito, senhor, a culpa é minha, porque eu não orientei a mulher. A culpa foi minha. A culpa é minha. Eu que errei por não ter ensinado. Eu que errei por termos pecado. E se houvesse um arrependimento ali na hora, talvez tudo tivesse mudado. Amém? Então, o que é pecado? O que é pecado, irmãos? Pecado é transgressão contra Deus. É você fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Você vai fazer aquilo. Deus falou, faça desse jeito. Você faz do jeito assado. Não faz do jeito que Deus quer que você faça. Isso é pecado. Amém? Tem uma frase que eu estava vendo esses dias... Eu gostei dessa frase. Essa frase fala bem assim. É do livro de C.S. Lewis. O livro se chama Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. É como se fosse um diabo sênior, né? O diabo mestre. E manda para um demônio uma carta dizendo, faça isso, faça aquilo. E nessa carta ele diz bem assim. Um dos trechos da carta, ele diz bem assim. A estrada mais segura para o inferno é gradual. A ladeira é suave, chão suave, sem curvas acentuadas, sem avisos de quilometragem e sem placas indicativas de sinalização. O caminho para o inferno não tem placas dizendo inferno a 5 quilômetros. Amém? Quem é que iria, hein? Amados, nós temos algumas dicas aqui importantes para que a gente não ande em pecado. Certo? É importante que a igreja entenda que nós não devemos andar seguindo as nossas emoções, porque senão certamente nós vamos cair, certo? Se talvez Adão ali com Eva, eles tivessem sido, não tivessem agido pelas emoções deles ali, a flor da pele, com medo. Medo é uma emoção, certo? Se ele tivesse sido, tivesse sido sucinto, lógico, ele, não, Senhor, foi eu que pequei. Tomado, né, a frente, a iniciativa, não, foi eu mesmo que pequei. Então, eu admito o meu erro, então castigue a mim mesmo. Entendeu? Talvez as coisas tivessem andado diferente. Talvez. Então, eu preciso que a igreja seja uma igreja factual, viva de fatos e não de emoções. Por quê? Porque uma das portas do inferno se chama uma palavra chamada nada a ver. Vocês já ouviram esse nome? Nada a ver. Nada a ver. E tem coisas que a gente fala e a pessoa fala, que besteira, nada a ver. Isso é uma das portas do inferno. Quando você estiver indo, não tem aquela placa lá, inferno a 5 quilômetros? Se você seguir, eu tenho assim, olha, nada a ver, fica à esquerda. Quer ver outra porta? Eu sei. Eu sei, fica à direita. E nada a ver, fica à esquerda. Amém? Quantas vezes vocês já falaram para os seus filhos, bem assim, disseram assim, filho, não faça isso porque senão você vai escorregar e vai cair. Ele fala, eu sei. Aí, pá, chorou, tá vendo? Ele falou, eu sei. Ele pagou para ver. Menino pagou para ver. Então, às vezes, nós, como crentes, às vezes o pastor vai lá orientar. O pastor vai lá com a pastora. E, meu filho, não faça assim não, porque, sabe, se você fizer desse jeito, vai acontecer isso. Eu sei. Eu sei, está fazendo. Rapaz, não faça desse jeito não, porque senão pode acontecer isso. Besteira, nada a ver. São duas portas, amados. Amém? E você precisa entender, com relação a isso, que quando você é orientado quanto ao pecado, é preciso que você tire a venda dos seus olhos. Porque quando você quer muito uma coisa, você não consegue enxergar o óbvio. Não consegue enxergar as coisas que estão diante de você. Porque a única coisa que você quer enxergar é o seu objetivo. Por isso que você fala essas duas palavras. Eu sei e nada a ver. E continua fazendo. Porque quer o objetivo. Já viram o cabra, quando quer trair a esposa, o que que ele faz? Ele faz de tudo pela outra mulher. Ele quer, ele está na cegueira. Às vezes a mulher um dente feio, ele fala, que coisa mais linda. E ela, oh, meu filho. É horrível, mas o coração dele está tão inclinado para aquela mulher que ele quer a si mesmo. Aí, às vezes, o colega fala, fulana é bonita, viu, rapaz? Mas cuidado que no dia que você dormir com ela, ela enfia a faca nas suas costas. Não tem problema. O que Sansão recebeu, né, Dalila? Eu vi gente, na época do Covid, que dizia bem assim, olha, fulana é tão bonita que mesmo se ela tiver Covid, eu saio com ela. Envolvido no pecado. A pessoa faz um comentário desse envolvido no pecado. Ele paga para ver. E aí, o preço é a sua própria vida. E nós estamos falando de vida física, viu? De vida física. Porque tem cara que quer se envolver com a mulher, mesmo ela sendo casada. Ele vai lá e paga para ver. Às vezes, a mulher é a esposa de um delegado. Às vezes, a esposa de um policial. Às vezes, a esposa de um bandido. O que eu mais vi em Sergipe acontecer foi os meninos se apaixonar pela esposa do traficante, de um bairro pesado lá do estado, da cidade. Morreu. Morre. E o que eu mais vejo é baque lá do Cidade Alerta, quando eu assistia, documentando isso. Olha aqui você que está aí em casa assistindo nosso programa. Fulano, olha, morreu. Vamos lá, comandante Hamilton, mostre lá o lugar. Fulano morreu porque se envolveu com a mulher de um traficante. Mas é louco esse cara, é louco esse cara. Ele pagou para ver, irmãos. Imagine nós com as nossas vidas. Sabe, o pecado, ele vai sempre usar o seu desejo contra você. Então é necessário que nós fujamos da casca de banana, irmãos. Pecado é casca de banana. Quando você vê tão no chão, tão no chão. Ou então fala bem assim, fulano, você vai cair na casca de banana, o que é que ele faz? Eu sei. Tame. Sabe, os crentes têm caído nas mesmas coisas, nas mesmas armadilhas, irmãos. É sempre a mesma coisa. O diabo às vezes não tem nem trabalho. Porque o homem é tão, sabe, que não consegue ver um palmo à sua frente. O que nós temos que fazer como crentes que somos é aprender a treinar os nossos olhos. Então você tem que aprender a treinar os seus olhos para saber identificar a casca de banana, irmãos. Isso é importante. Por exemplo, um cara que tem um temperamento à flor da pele. Ele é muito irado. O que que vai acontecer com ele? O secretário do diabo, né, que sempre tem, né, é enviado, irmãos. O diabo, quando ele não vai, ele manda o secretário. Sempre vai vir aquela pessoa mais chata do mundo para infernizar a cabeça do cara que é cabeça quente. Então aquela pessoa vai chegar, não sei o que, não sei o que. O cara tá com a cabeça aqui. Rapaz, sai daqui, rapaz. É melhor você sair, fulano. E o cara vem aqui, fulano. Fulano. Aí fica topando assim, né? Fulano. Esse cara tá me provocando. Não é não? Você pode ter certeza, irmão. Esse é o secretário fiel. Pense que tá lá que é para você pecar. E aí quando você estoura, irmãos, daqui a pouco você vai se arrepender. Por que que eu fiz aquilo com fulano? Eu não deveria ter sido bruto com ciclano de tal. Mas aquele fulano foi a sua casca de banana para você pecar, para você cair. Amém? O diabo aprendeu a fazer aquilo para você cair. Mas nós, como crentes, e aí é uma dica chave de ouro, irmãos. Para nós crentes, nós temos. Deixa o carro passar porque a informação é importante. Você que está ligado no Cidade Alerta, se ligue que essa informação é importante. Nós temos um poder que nem o diabo tem força com ele, nem Deus. Nem Deus tem poder. Deus tem poder para tirar esse poder que você tem. Nem o diabo tem também. Sabe que poder é esse que você tem? Você sabe que poder é esse? É o poder de decisão. O poder que você tem de decisão, nem Deus, nem o diabo tira de você. Então, é o livre-arbítrio que você tem. É o poder de escolha, de livre escolha que você tem. Se você tem esse poder, usufrua dele para aquilo que seja melhor para o seu entendimento. Entenda que o pecado está ali, como se fosse uma estante cheia de projetos. Cabe a você escolher o que que você quer. Diga não. Porque pecado é bom, irmãos. Se pecado fosse ruim, ninguém ia querer. Ou eu estou errado? Pecado é bom para a carne. As pessoas, quando estão vendo um pecado, falam: oh, me dei bem. Né? O ser humano, ele sempre quer tirar vantagem. Ele vai viver e me dê bem agora. Né? Já vê aqueles caras que você está na boa, sossegado, às vezes está apertado de dinheiro, e o cara liga para você: fulano, olha, eu tenho um esquema federal para a gente ali. Pode pular fora, irmãos, que ali é golpe, é coisa ruim. Para fazer com que você peque. Amém? Você, com esse seu poder de decisão que você tem, você pode escolher muitas coisas. Uma delas é não pecar. E outra é decidir ler as Escrituras Sagradas. Uma coisa muito importante para que o crente aprenda a dominar os seus olhos é ler as Escrituras Sagradas. Mas sabe o que está acontecendo com muito crente? Quando você vai ler as Escrituras, o que você faz? Um sono, nem conseguiu abrir a Bíblia, já está com sono. Não, rapaz, eu não leio muito assim, não, porque eu sou muito ocupado. Ah, eu não leio a Bíblia, não, porque você sabe, né? É complicado assim, sabe? Eu não entendo direito as coisas ali. Eu não tenho tempo, então é melhor deixar para depois. Quando vierem esses pensamentos na sua cabeça e você ainda não decidiu, saiba, irmãos, que é o inimigo convencendo você do contrário. E quando você disser: não, não vou ler mais a Bíblia, isso quer dizer que você foi convencido. Mas o poder de escolha ainda você tem. Você pode se arrepender dos seus pecados, converter dos seus maus caminhos e se endireitar. Andar nos caminhos do Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o primeiro amor. Se endireitar diante de Deus e procurar suas Escrituras. Ainda há tempo. Sabe por que ainda há tempo? Porque ainda há vida. Amém? O diabo, meu irmão, ele é cruel. Ele quer manter sua mente bloqueada para que você não receba as informações concernentes ao céu. Amém? Eu vou ler aqui um trecho desse livro que eu falei. Quem quiser, eu tenho ele em PDF. Certo? É do C.S. Lewis. É o livro, chama Carta de um Diabo para um Aprendiz. Que é para um demônio aprendiz. É como se ele estivesse ensinando: olha, fulano, faça assim, faça assado, faça desse jeito. E é interessante que nesse livro ele trata o ser humano como paciente. Olha, você vai pegar o paciente e vai fazer assim. Você vai fazer assado, vai fazer dessa maneira. Viu? Então, o que que ele quer? Bota aí o primeiro, Bibi, por favor, a imagem. Nessa primeira dica aqui, mantenha a mente dele longe dos deveres mais elementares, mais verdadeiros, direcionando-o para os mais avançados espirituais. Certifique-se de que eles sejam sempre muito espirituais. Que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com o reumatismo dela. Esse cara é fantástico, esse cara aí. Aí o cara é tão espiritual: mãe, eu vou orar pela senhora, mamãe. Deus, cura minha mãe, a bênção. A bênção, minha mãe. Aí vai para onde ele vai orando pela mãe: minha mãe, minha mãe, a bênção, estou orando por ela. Ela: meu filho, mas eu estou com reumatismo. Não, mamãe, eu estou orando pela senhora, não se preocupe. E a mãe vai, acabou-se. Não leva no médico nunca. Eu já tive tamanho controle sobre alguns de meus pacientes. Isso o diabo está dizendo para o aprendiz. Que era possível fazê-los levantar da oração pela alma da esposa ou do filho para ir bater na esposa ou no filho. Aí o diabo vai lá e fala assim, fulano, levanta aí que eu quero fazer com que você ore pelo seu filho e pela sua esposa. Ele, sou espiritual. Aí ele começa a se ajoelhar e começa a orar. Meu Deus, tal, cure meu filho e minha esposa. Aí daqui a pouco o menino fala, ele, que é menino? Você quer o quê? Não, pai, eu vim tomar água. Você me atrapalhando, seu miserável. E toma lá a pancada no menino. Aí a mãe se dói e fala, meu filho, você está batendo no menino. Olha, você não se meta não. Toma lá a porrada na mulher também. E estava orando pelos dois. Hã? É o que acontece, né, pastor? Está vendo? É um perigo, irmãos. Está vendo? Perigoso. É perigoso, irmãos. Passe para o outro, Bibi, por favor. É um livro bem sarcástico, sabe? É tipo assim, que eles falam de humor inglês, sabe? Porque ele é inglês. Aí ele bota aqui, outra pérola. Leve-o a fazer qualquer coisa, exceto agir. O cara vai fazer qualquer coisa, mas exceto agir. Repara. Nenhum montante de piedade na sua imaginação e nas suas afeições vai nos prejudicar, desde que a consigamos manter longe da sua vontade. Repara. Como disse um dos humanos, os hábitos ativos são reforçados pela repetição, mas os passivos são enfraquecidos. Quanto mais enfraquecimento ele está, fraco ele está, ele se sentirá inativo, menos estará em condições de agir. E a longo prazo, menos estará em condições de sentir. Na primeira, ele quer desviar o paciente da vida real. No segundo, ele quer que ele leve fazer a qualquer coisa menos agir. Então, ele vai levar o homem a pensar no futuro, sem que ele exista. Olha, fulano, no futuro você... Olha, meu pai. Era o homem que mais pensou no futuro, mas foi o que menos fez. Meu pai falava, não se preocupe não, que não, no futuro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tem a casa dos meus pais lá, é uma casa grande, só que é uma casa inacabada. Amanhã eu faço e nunca fez. Nunca agiu para fazer. E vou dizer, não ganhava mal, ganhava bem. Ele nunca fez nada. Minha mãe sempre vivia contrariada, aquela coisa. Eles brigavam muito por conta dessas questões. E o inimigo muitas vezes faz isso. E a terceira dica, muito importante, que ele coloca, eu não coloquei aí, é afastar o paciente do inimigo. E ele ainda coloca inimigo com letra maiúscula. Quem é o inimigo do diabo hoje? Jesus. Então, em uma dessas cartas, ele fala bem assim, diga a esses humanos que os pecados são muito íntimos. E repare como tão sutil ele é. Ele leva o crente a pecar. E às vezes ele fala, olha, esses seus pecados são íntimos. Não tem nenhum problema. É entre você e você. Aí você faz, é mesmo. O pastor não está vendo mesmo? A pastora não está vendo? Então não tem nenhum problema. Esse problema eu mesmo resolvo. E aí você vai e peca de novo. E aí você vai e peca novamente. E aí a intenção do inimigo é... Repare, ele diz bem assim... Com todos os tentadores jovens... Ele sempre quer nos reportar perversidades espetaculares. não importa o tamanho do pecado, mas o acúmulo deles, porque certamente vai fazer com que o homem se desvie da luz. Entenderam, irmãos? Então, é o acúmulo de pecado que o inimigo vai fazer com que você tenha para lhe afastar do inimigo dele. Quem quiser esse livro, só pedir que eu mando via PDF, viu? Eu tenho ele completo. Então, o inimigo, ele é sutil. O diabo nunca vai dizer para você, eu sou o diabo. Mas ele vai fazer com que você aprenda que você não depende de Deus, mas que você resolve os seus problemas. E que pecado também não existe. Você tem um pecado hoje? Não, mas amanhã você se arrepende, amanhã vai estar tranquilo. Você vai acumulando, 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 daqui a pouco está fora da igreja, irmãos. E depois que você estiver fora da igreja, acabou-se. É uma presa fácil. O inimigo, ele quer lhe pegar na onde mais você sente, que é no seu orgulho. Ele vai sempre preparar uma arapuca para lhe pegar. E é no momento que mais você se sente à vontade. É nesse momento que o inimigo quer lhe pegar. Então, são essas questões que eu queria trazer para a igreja hoje. Eu corri um pouquinho aqui, mas nós cremos, né, que o Espírito Santo está aí falando no coração de cada um de nós. Amém? Então, amados, é isso. Hoje eu quero falar com a igreja sobre a respeito de pecado e que nós possamos abrir os nossos olhos para enxergar o óbvio e não cair na casca de banana. Amém? Eu queria que a igreja levantasse.